Boa noite, então vamos começar o Sefer Yonah. Semana passada a gente introduziu quem foi Yonah, quem que era Yonah, né? A história dele. Ele era aluno de Eliyahu HaNavi, na verdade ele foi ressuscitado por Eliyahu HaNavi, né? Ele tinha praticamente morrido e ele renasceu, e Eliyahu HaNavi fez Sikat HaMeitim nele. E a gente falou de diversas nevuot que Yonah chegou a ter na vida. E essa talvez é a nevoá principal dele, ou a mais famosa, que é a nevoá que a gente vai ler Bezat Hashem na Haftarah de Yom Kippur. Então o Navi começa, Ba'i devar Hashem el Yonah ben Amitai lemor, né, que Hashem, como a gente contou no shiur passado, Yonah está no máximo, no ápice da vida, 100 anos, uma vida de muito nachat, vamos dizer assim, uma vida que as coisas até que foram bem, ele é Navi Hashem, e ele está entrando Sukkot em Yerushalayim, é o momento de ter da sentir a glória de Am Israel, ver todas as crianças brincando, todo mundo lá, e de repente Hashem aparece para ele e vira para ele e fala: Kum lechel ninveh ha'ir ha'gdola ukra aleha ke'altar ha'atam lefanai. Então vamos devagar, o que está acontecendo aqui? Hashem manda Yonah ir para Ninveh. Hashem manda Yonah ir para Ninveh e fala para eles fazer tshuva que altara atam lefanai, porque eles já estão fazendo tanta maldade, é uma cidade tão ruim, e já não aguento mais. Hashem não falou o que vai acontecer se não fizerem tshuva. Então Hashem, ele não terminou a nevoar aqui, tá bom? A profecia vem em partes, a gente pode considerar, e quando uma profecia vem em partes, isso daqui te dá uma abertura de você não cumprir a profecia. Tá bom? Então vamos devagar. Yonah não gosta dessa profecia, incomoda muito ele. Deus está pedindo para ele ir, pedir para Goim fazer tshuva, e ele fica muito incomodado, tá bom? Então qual que é o problema de Yonah? Vamos estudar um pouco o que realmente incomodava Yonah. Então os mefarshim contam aqui que Yonah estava com muito medo e muito preocupado. Se os pessoal de Ninveh, os Goim, fizerem tshuva, o que vai acontecer? E eu não sei se fizerem tshuva. Se os goim fizerem tshuva, sabe o que vai acontecer? A Israel já está gerações e gerações, cheio de gerações com idolatria, Nevi'im chamando a atenção, e muitas das vezes a gente não escutou e não aconteceu nada. Os goim, uma vez vem um Navi, chama a atenção e dá certo? Imagina só o que é isso. Imagina o pitchon pé. Imagina como isso aqui ia aparecer mal, ia pegar mal para os Yehudim. Então Yonah fala: eu não estou interessado em ir de jeito maneira. Mas o motivo porque Yonah não queria ir. Ele entende que as 10 tribos já estão num caminho meio que irreversível. Tá bom? A gente está falando praticamente 40 anos antes da Galut, da diáspora das 10 tribos. Então já está meio que encaminhado que eles continuam com idolatria todo o tempo. E Yonah sabe que a gente vai para Ninveh, a gente vai para Ashur. Ninveh é a capital de Ashur, tá bom? Ashur, se eu não me engano, é Síria. Então Ninveh sendo a capital de Ashur, ele entende que se eles fizerem tshuva, é mais capaz da gente terminar lá do que se eles não fizerem tshuva. Então Yonah está falando que eu meio que estou preparando o solo para ficar fértil, para receber meus irmãos. Eu não estou a fim disso. Eu não estou a fim disso. Então Yonah, ele não quer ir. Então Yonah, ele começa a pensar: vamos um passo mais para frente. O que é para um goi fazer tshuva? Um goi que faz tshuva, ele precisa começar a comer kasher? Precisa cumprir Shabbat? O que ele precisa fazer? Parar de roubar? Parar de matar? A tshuva do goi é muito mais fácil. Então eles vão fazer uma tshuva meia boca, e aí todo mundo vai aplaudir. Eles fizeram tshuva, uau! E os Yehudim, quando a gente faz tshuva, se faz a tshuva deles, não é que a gente fez tshuva. E ele está com muito medo que isso vai pegar mal para a nação judia. E isso aqui que mais ele tem medo, o que mais Yonah teme, é que se eles vão fazer uma tshuva que vai acabar pegando mal para a gente. E Yonah tinha muito medo que eles são muito capazes de sim fazer tshuva. Primeiro, que a tshuva de Goi é mais fácil. E segundo, porque quem era o rei de Ninveh? Quem era o rei de Ninveh? Paró era o rei de Ninveh, assim como o Midrash, que Paró era o rei de Ninveh. Paró já conhece Hashem. Paró uma vez já duvidou de Deus e perguntou: Mi Hashem Asherishma Bekoló. Quem que é Hashem que eu preciso escutar ele? E ele apanhou esse Mi dele, ele apanhou Mi, é Mem, Miúdo. 50 makot ele recebeu no Yam, tirando as 10 makot de Mitzrayim, ele recebeu sem fim de makot. Parou, ele chega, quando ele vai afundar, parou quando ele está afundando no Yam Suf, Hashem deixa ele lá dentro do Yamsuf, até ele perder o ar, devolve ar. Ele leva lá para baixo, perde o ar, volta ar. E Hashem abusou dele, terminou com ele, não abusou, mas castigou ele até o final. Então, quando parou, sai disso, ele entende que eu não vou mess up, eu não vou mais começar com Deus. Com Deus dos judeus, não me vale a pena. Então, Yonah sabe que conforme esse Midrash, que parou é o rei de lá, e é bem capaz de eles fazerem tshuva. E Yonah não está interessado. Então Yonah pensa, e se eles não fizerem tshuva? Se eles não fizerem tshuva? Fala, Yonah, se eles não fizerem tshuva. Desculpa. Rapidinho. Não, desculpa. Então, Yonah, ele está com medo que se eles sim fizerem tshuva, mais uma coisa. Se a gente lembra, Yonah já teve uma época da vida que ele foi difamado como Nevi Sheker. O que é o Nevi Sheker? Se é um profeta mentiroso. Ele já foi difamado e a gente trouxe, né, as duas opiniões. Uma opinião, ele já se consagrou como Amitai, como verdadeiro. E outra opinião, ele só vai se consagrar depois da nossa história. Então, conforme a opinião que ele não está consagrado, ele está indo para lá, se eles fizerem tshuva. Mas de novo, ele está fazendo uma profecia. Voltem em Tshuva, senão Hashem vai destruir a cidade. Aí eles voltam Tshuva. E Yonah de novo estava inventando. Era tudo besteira. Tá vendo? Ele falou que ia destruir e não destruiu. E se a gente vai contra a opinião que ele já se consagrou como verdadeiro, mas ele lembra os anos que ele foi considerado uma pessoa mentirosa. Então Yonah está com muito medo e Yonah não está querendo ir para Nínive. E o motivo principal é que isso daqui pode pegar mal para Amisrael. Isso pode fazer um pitchon pé contra o povo judeu. E Yonah tá pronto a fugir de Deus. Tá bom? Já vamos estudar um pouco o que é esse fugir de Deus. Fugir de Deus para que não pegue mal para Amisrael. Yonah sabe que ele fugindo de Deus ele vai ser castigado. Ele não tem dúvida disso. Tá bom? Já vamos devagar. Vamos ver o que ele pensava. Sim? Mas ele tá pronto por Amisrael. Tem outro pshat que fala que não é exatamente isso. Yonah pensou, calma aí, será que Deus quer realmente que eu vá já contra meus irmãos? Moshe Rabbeinu, Deus aparece para Moshe e fala, vai para Mitzrayim. Vai para Mitzrayim, o quê? Para redimir tua nação, para redimir minha nação. Moshe fala sim na hora, passou uma semana discutindo. Moshe fala, de jeito maneira, não vou ir. Por que você não vai? Manda Aaron. E assim ficam discutindo durante uma semana, Shlach na Beat Shlach, até que Hashem meio que força Moshe, e Moshe precisa ir. Então Yonah pensa, Moshe ele pode recusar, porque ele não queria pisar no irmão dele, eu não posso recusar, porque eu quero fazer pela minha nação? Moshe Rabbeinu, ele chegou para Deus depois do Chetaeg, ele falou, Hashem, eu não vou descer daqui. Deus falou, vamos fazer uma nação nova a partir de você. Eu não estou interessado. Eu quero a nação que esteja. E ele aprendeu de Moshe Rabbeinu que por Amisera você precisa fazer qualquer coisa. Então, Yonah, ele mais ou menos, ele até começa a acreditar. Ele começa a acreditar que talvez Hashem realmente quer que eu vou contra ele. E Hashem está me colocando numa prova, num Nisayon. Hashem está me colocando num Nisayon para ver se eu sou firme ou não. É exatamente isso que Hashem quer de mim. Yonah, ele tem uma dúvida. Ou ele está fugindo de Hashem por Am Yisrael. Ou talvez, tem gente que fala que não, ele não está fugindo nada. Ele acredita que esse é o derech correto de se fazer. Hashem ainda vai me pagar por isso. Hashem vai ficar feliz. Sim? Então vamos devagar. Passou vem e fala, Vayakom Yonah livroach Tarshish. A Yonah decidiu fugir para Tarshish. Tarshish é o lugar, é o fim do mundo, a gente pode chamar assim, tá bom? O lugar mais longe de Jerusalém. E a pergunta é, dá para fugir de Deus? Yonah está falando de um Navi. Navi é uma pessoa que conhece Deus cara a cara, ele já falou com Hashem. Panim el Panim, não como Moshe, mas ele já falou com Hashem. Que Yonah está pensando no momento dele fugir? Que é isso que ele está pensando em fugir? Então aqui os mefarshim falam alguns pshatim interessantes, tá bom? Primeiro ponto, como a gente já comentou, Deus não falou para Yonah o que vai acontecer. Então Deus nunca concluiu a missão dele. Deus só falou, vai mandar eles fazerem tshuva. E se não fizerem tshuva? Quando Hashem não concluiu uma nevuah, você não tem obrigação de fazer essa nevuah até o final. Agora, Hashem não concluiu a nevuah porque Hashem sabia que Yonah queria fugir. Então Hashem falou, se eu concluir o castigo dele vai ser maior. E Hashem não queria castigar Yonah ao máximo. Mas Yonah ele tira como conclusão, até Hashem não concluir, Eu não tenho obrigação de fazer. Ora, o que que ele está fugindo de Deus? Não dá para fugir de Deus. Então falam os mefarshim, os midrashim, que aqui que ele está querendo fugir de Hashem, ele não está querendo fugir de Hashem. Ele não quer que Hashem termine a nevoar. A nevoar em Eretz Israel, na terra de Israel, é muito, muito mais forte. Se eu ir para fora de Eretz Israel, o sinal de Wi-Fi é mais fraco, vamos chamar assim. Sendo assim, é mais capaz de eu fugir, vamos dizer, e nunca Hashem terminar a nevoar. Segundo ponto, ele vai subir num navio. Para ter nevoar, uma pessoa precisa estar no máximo de estado de felicidade. Você precisa estar bem com você mesmo. A pessoa triste, deprimida, ele não tem nevoar. O navio Elisha, ele está escrito no navio, que Elisha, quando ele queria ter uma nevoar, sim? Ele pede, me traz um instrumento e me toca uma música. Elisha está pedindo, se eu não me engano, paguei Hazi, o ajudante dele, porque eu preciso entrar num espírito de nevoar, e para ter nevoar eu preciso estar feliz. Quando você está no oceano, você está numa viagem, você está em alto mar, é ondas, é enjoo, é tudo isso, é difícil você estar feliz e alegre, tá bom? Antigamente não tinha pílulas para você não tomar enjoo no mar. Alto mar, uma pessoa que entra num cruzeiro ou toma essa pílula ou passa os primeiros 1 a 2 dias sem aproveitar nada, só pagou para não aproveitar. E Yonah entende que aqui eu tenho alguns dias que eu vou passar mal, alguns dias que vai ser difícil para mim, então eu não vou estar em situação de conseguir ficar feliz. Outro ponto que Yonah entendeu. Quando você entra no Yam, você entra no oceano, você está num momento de Din. Sabe que tem algumas situações que a gente tem obrigação de fazer Birkat Hagomel. Pessoas que passaram por situações de, vamos dizer, perigos de vida e se salvaram. Quais são as 4 situações para fazer Hagomel? Uma pessoa que passou por um deserto. Uma pessoa que passou, foi internado, né? Tava rolê, ele estava internado. Uma pessoa que foi presa, estava na prisão. E a 4ª situação é uma pessoa que passou pelo oceano, passou pelo mar. Viajar de avião, por exemplo, é discutível se precisa fazer Hagomel, tá bom? A gente sim faz, mas tem opiniões que falam, não está escrito na Gemará, não está escrito em nenhum lugar que uma pessoa que viaja de avião, porque não tinha avião que precisa fazer Hagomel, então não tem Hagomel em avião. Agora, Sfaradim, cada vez que você vai fazer uma viagem e você ficou em lugares que não tem moradia por 1 hora e 12, mesmo se for de carro, você vai fazer Hagomel. Ashkenazim, se não passar oceano, não faz Hagomel, mesmo que subir de avião. Uma pessoa vai viajar do Rio Grande do Sul até o norte do Brasil, vai estar 5, 6, 7 horas, não sei quantas horas de avião, e não vai fazer Hagomel, não passou por nenhum oceano. Agora, ele vai fazer uma viagem de 1 hora e meia e passar pelo oceano, vai fazer Hagomel, porque passou pelo oceano. Então, Yonah entende que uma vez que eu entrar no mar, é din, e é um momento de julgamento severo de Hashem. E ele sabe que todo goi, quando chega num momento de perigo, leva junto com ele o quê? Avodah Zarah. Se ele sabe que ele vai estar no matzav de cheio de Avodah Zarah, então provavelmente Hashem não se sente à vontade, Hashem não vai conseguir terminar a nevoar. Se Hashem não termina a nevoar, eu não tenho obrigação de fazer, tá bom? Então esses aqui são os motivos que Yonah pensou em fazer. Então vamos dar um passo para frente. Vai como Yonah livrou a Tarshisha. Yonah decidiu fugir para Tarshish. Milifnei Hashem, ele quis fugir de Deus. Vayered Yafo. Yafo é a cidade portuária de Israel. E ele chega para Yafo e decide lá procurar um barco. A próxima palavra é um pouco estranha. Vaimtsa Oniyah. Ele achou um barco. Imagina só uma pessoa que chega e fala: para onde você está indo? Para Guarulhos. Aí eu encontrei um avião lá. Você não precisa encontrar nenhum avião em Guarulhos. Você entra lá no aeroporto de Guarulhos, você vê um montão de aviões, você não precisa encontrar. Como a pessoa vai para o porto principal de Israel e encontrou um barco? E aqui conta uma coisa muito interessante. Yonah chega em Iafo e não vê um navio. Não vê um navio. Ele vai para o chefe lá, pro responsável, né, da Embraer, vamos chamar assim, dos barcos, e começa a perguntar: calma aí, não tem nenhum navio? Falou: como assim você quer um navio? O último navio saiu ontem, você chegou tarde. Não tô entendendo. E hoje não tem nenhum? Falou: não, hoje não tem. Desde quando um porto não tem navio? Daí esse homem fala: uau, é interessante, eu estou há 20 anos trabalhando aqui e nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu um dia, nunca aconteceu um dia sem um barco. E de repente não tem barco. Aí ele pergunta: para onde você quer ir? Para Tarshish. Tarshish? O último barco para Tarshish saiu antes de ontem. Falei: quando chega o próximo? Daqui a um mês. Yonatan desesperado. Eu preciso sair de solo israelense. Eu preciso sair de Eretz Yisrael o quanto antes. Cada minuto que eu ficar aqui, é perigo que Hashem termine a nevoar e eu vou ser obrigado a fazer. E Yonatan quer fugir dessa situação. Então Yonatan não sabe o que fazer. Yonatan está tentando escapar e não tem nenhum navio. E Hashem aqui está dando o primeiro sinal para ele. Yonatan, você não tem por que fugir. Não tem como fugir. Mas uma pessoa, quando não quer escutar as palavras de Hashem, o que acontece? De repente, Yonah, ele insiste e aparece um barco praticamente não voando de voar, e sim voando de velocidade, numa velocidade anormal, tá bom? Estamos falando antes do barco a motor. E esse barco tem um vento que acompanha eles, desde onde eles vieram, e esse vento vem empurrando esse barco, e é o barco vindo de Tarshish. Em vez de um mês, demorou algumas horas, e o barco vindo de Tarshish, todo mundo desce e fala que teve um milagre. Eles conseguiram ir e voltar de Tarshish em um dia, é o lugar mais longe que tinham. Então Yonah começa a ver, tá vendo? Hashem realmente quer que eu fuja daqui. Hashem está me proporcionando o barco. E daqui tem a grande lição que a gente precisa aprender para a nossa vida. Hashem não impede ninguém de fazer o que quer fazer. Infelizmente, Hashem não impede. Hashem te dá o teu primeiro sinal. Hashem te dá o primeiro sinal. E se você não quer escutar, Hashem deixa todas as coisas naturais te levar para onde você quer. Porque Bederech Shadam Rotzeh Leilech Molichim Oto. O caminho que você quer traçar para a tua vida vão te levar para esse caminho. Você não, ninguém vai te obrigar a não. Pergunta clássica. Se Hashem quer impedir Yonah de fugir, como ele deveria ter feito? Construiu uma parede na frente dele, não? Yonah tenta andar, paredão. Então vira para a direita, parede. Para a esquerda, agora vai. Porque a esquerda, vamos dizer que está Ninvé. Cada passo que ele dá, que não é para Tarshi, para Ninvé, coloca uma parede na frente dele. Coloca placas apitando toda hora. Aqui não pode, aqui pode, vai para cá. Coloca um show rolante. Hashem não falta caminho. Mas Hashem não obriga a gente a fazer o que ele quer. Hashem te sinaliza. E o mais interessante que a gente aprende aqui de Yonah é que Yonah começa ainda a achar que tudo que ele quer vira verdade. O que quer dizer? De novo, ele de repente vê que um barco aparece de um jeito milagroso. Em vez de ele entender que até agora não tinha barco, ele fala: tá vendo que Hashem sim quer que eu faça isso? Quantas vezes a gente justifica os nossos atos errados por o que que está acontecendo? Eu quero fazer isso, eu não quero verdade, eu já decidi qual que é a minha verdade. E eu começo a traçar o caminho para chegar na minha verdade. Então, Yonah, essa é uma das coisas que a gente, das primeiras coisas que a gente precisa ver, é que Bederech Shadam Rotzeh Leilech Molichim Oto. Tá bom? Então isso é vai entrar, ele encontrou uma união, um barco ba Tarshish, indo para Tarshish. E vem a Torá e fala, conta o navio, ele pagou a passagem dele. É tão importante falar isso? Então eu viajei para Israel e eu paguei minha passagem. E como você ia viajar sem pagar a passagem? Conta Gmará, olha que interessante. Yonah ele chega no barco e fala, olha, me fala uma coisa, eu quero ir para Tarshish. Falou, me desculpa, eu agora vou descansar. Falou, como você vai descansar? Falou assim, eu acabei de chegar numa viagem, como você já quer que eu saia de novo? Um piloto precisa descansar, um marinheiro, um lava-rovelo, um capitão precisa descansar. Falou, não, 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 por favor, urgente, eu preciso ir. Falou, tá bom, quanto você quer? Ele paga a passagem dele. Agora eu acho que ele fala, e quando você vai embarcar? Como quando eu vou embarcar? Daqui uma semana. Mas por que uma semana? Vou te falar por que uma semana. Porque eu não vou ligar um avião e queimar combustível no caderno, vou colocar todo um barco vazio. Até eu não lotar o barco, eu não tenho por que começar a viagem. Fala Agmará. A gente sabe que todos os Nevi'im eram milionários. Da onde a gente aprende? De Moshe, se eu não me engano, o outro é Yoshua, um deles é Yonah. Da onde a gente sabe? Vaiten Tzachará. Yonah chegou e falou: vamos fazer uma coisa. Quanto você estava pensando em ganhar nesse barco? Me fala. Imagina só, você quer viajar para Israel e você paga todos os assentos do avião você sozinho. É exatamente isso que Yonah fez. Vai ter Nishará. Yonah pagou a viagem inteira sozinha. Ele pagou tudo o que custava. Olha, a gente sai agora. Ele pergunta quanto dinheiro você quer. Então fala o Midrash, o Mechilta. Ele falou, cara, 4 mil dinareis zahav, dinar de ouro, que é moedas caríssimas. Yonah falou, não tem problema, eu vou buscar o dinheiro. Cara, tem certeza? Yonah não volta mais. Quando escutou o preço, Yonah passa um tempo e fala, toma, aqui está todo o dinheiro. 4 mil dinareis zahav, e você pega esse barco e vamos já partir agora. Tá bom? O Midrash fala que nessa união, os trabalhadores, né? A gente tem toda uma equipe de bordo, era cada um de outro país. O Rav HaChovel, o capitão era de Síria, tinha um de cada país e tinha um do Egito. Vai ser interessante porque nossos inimigos, né, nessa época sempre são os egípcios, tá bom? Mas a língua, todo mundo falava sua língua, mas tinha uma língua que juntava todos eles. Qual que é a língua que juntava todos eles? Era aramita. Mas o importante aqui é que como cada um tinha uma outra nacionalidade, cada um tinha outros deuses. E aqui vai ser a prova de reconhecer quem que é o Deus verdadeiro. O Midrash conta que ele compara essa história de Yonah, ele compara essa história de Yonah com um escravo que decidiu fugir do seu patrão. E o patrão dele era Cohen. E um Cohen tem proibição de entrar num cemitério. Então o escravo teve uma ideia genial. Eu vou entrar no cemitério, meu patrão não vai conseguir me pegar. O patrão chega na porta do cemitério, vê que o escravo dele está lá e fala: "Você é tolo. Eu não posso entrar, mas do mesmo jeito que você é meu escravo, eu tenho muitos outros escravos." E ele manda outro escravo entrar lá dentro para pegar. Então Hashem fala: "Yonah, você está pensando que você foge de mim? Pode ser que eu, como se fosse, não posso entrar. Eu não vou ir onde você está. Mas eu tenho meus mensageiros para te pegar e a gente vai ver quem que vai ser o mensageiro de Hashem nesse caso, tá bom?" Então vem, Yonah está viajando. Tá ele só e a equipe de bordo, e de repente vê Hashem etil ruach dolah el hayam, vayisar gadol bayam, veonia chisheva leishaber. Bom, normalmente, quando você tem uma tempestade, vem um vento, vem uma chuva, o que for, e você vai vendo de longe, chegando ondas fortes, chegando chuva, então você meio que se prepara. Aqui que aconteceu foi que do nada, exatamente onde eles estavam, começou uma tempestade imparável, vamos dizer assim, tá bom? E o Midrash conta que quando eles viram o tamanho da tempestade, a gente está falando tudo aqui marinheiros, experientes de vida de marinha, eles começaram a ver o tamanho da tempestade e falou: "Se essa tempestade continua mais um pouco, ela consegue destruir o mundo de tão forte que está." O Alshe Hakadosh, ele traz o nome do Pirkei de Rabbi Eliezer, era a coisa mais interessante de todas. Os marinheiros estão sentados no barco, eles estão olhando uma vista maravilhosa, uma vista onde eles veem todos os barcos do lado pescando com sol e todo mundo tomando sol, espreguiçadeiras, o que que for. Não tinha nada. A tempestade era exatamente o raio do barco deles. Não tinha uma gota de chuva fora do raio do barco deles. O chuva, a tempestade, as ondas e o mar agitado começava do barco e terminava saindo do barco. Eles conseguiam ver todos os barcos do lado tranquilos, todos os barcos do lado sem nenhum problema, todos os barcos do lado, o pessoal aproveitando um dia de verão, um dia de calor, o pessoal todo mundo tranquilo. Então eles estão começando a perceber que é uma coisa pessoal com eles, é uma coisa, o problema é no barco deles. Uma tempestade começa do nada, exatamente em cima deles. Imagina só, vocês estão andando na rua e tem uma chuva na tua, tem uma nuvem na tua cabeça chovendo e tem a pessoa que está conversando com você do teu lado. Ele está seco e você está encharcado. Imagina só essa situação. É exatamente o que eles estão passando. Em cima deles tem uma nuvem que começou do nada a chover. Não tem ondas, não tem nada. O mar está tranquilíssimo. Agora tem ondas fortíssimas embaixo do teu barco. Passa o teu barco. Em vez de continuar, ela calma e continua normal. Eles estão entendendo que tem um problema pessoal com eles, tá bom? E ainda mais fala o Pirkei de Rabbi Eliezer que normalmente, quando você tem uma tempestade, então a água começa de um lado forte, ela vai andando. Então meio que você pode fluir com a situação. Mas se a tempestade é só exatamente em você, ela não continua para nenhum lugar, a onda não quebra, ainda é mais difícil ainda, você não tem como sair, não tem para onde sair. Então os marinheiros começam a perder as forças e começam a ver que eles não têm saída. Então continua aqui o navio conta: "Vairu malachim, vaizaku ishe lelokav." Quando os malachim, aqui a gente está falando mem, lamet-het, não é de malach, de anjo, e sim de marinheiro, eles falaram: "Aqui é uma coisa divina, aqui tem uma coisa divina, não tem nada a ver com tempestade, a gente não tem o que fazer", e cada um começa a rezar para os seus deuses. Então é importante entender que aqui a gente tem gente de quase todas as religiões dentro desse barco. Então o que aconteceu aqui é que eles veem que não adianta nada, não adianta nada. Então o Rav HaChovel, o marinheiro, né, o principal, o chefe lá de. O piloto, o capitão, isso, o capitão. Ele fala: "Calma aí, se a gente está rezando para 10 deuses de uma vez, tem 9 irritados. O verdadeiro está irritado que você está rezando para outros? Vamos descobrir qual que é o verdadeiro. Então, pegam o primeiro Deus, tá? Escolhem um Deus e todo mundo reza só para um. Mesmo pessoas de outras religiões. Quando eles veem que não adianta, vai Clueta Kelima Sherbaonia Elayam. Eles começaram a jogar os Kelim, começaram a jogar o Pshata Pashud, todas as malas, toda a mercadoria que eles têm no mar. Mas aqui os Mefarjim falam não. Pegavam um Deus, rezavam para ele, reza, 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 não adianta. Esse Deus é mentiroso. Jogaram no mar. Agora vamos pro Deus número 2. Começam a rezar pro Deus número 2. Reza, 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 reza. Não adiantou, rei número 2, Deus número 2 não é? Vai, jogaram o segundo Deus no mar. E assim rezaram para todos os deuses e nenhum ajudou. E toda a Avodazará já está sendo afundada. Eles estão começando a ver que a Avodazará não tá para ajudar eles aqui. De repente o capitão fala: um minuto, um minuto. Essa viagem está muito louca. Essa viagem está uma loucura. O que a gente está fazendo no mar? A gente está com um barco vazio. Só estamos nós marinheiros. Tudo isso aqui foi por Yonah. E cadê o Yonah? Cadê o Yonah? Leaquel Malem, Yonah, Yonah, ele desceu lá embaixo no quartinho dele, na parte mais inferior do barco, e ele adormeceu. O capitão, de repente, começa a procurar Yonah, fala: Lemana Shem, cadê o Yonah? E a pergunta é: o que Yonah foi fazer lá embaixo e como ele dormiu? O que Yonah está dormindo, tá bom? O que Yonah está dormindo? Mashalevada, Vardame. Escutei ontem. Hoje foi meio que de madrugada. Tivemos uma situação que Baruch Hashem, a gente precisou acompanhar alguém no pronto-socorro. Então, das 4 às 5 da manhã, eu estava escutando o Shiurim. Eu escutei uma chala interessante. Eu escutei uma chala interessante. Tinha uma pessoa que começou a fazer treinamento no Shabak. Tá bom? Começou a fazer treinamento no Shabak. Shabak é a polícia secreta israelense, tá bom? Não é Mossad. Mossad é para fora, Shabak é o interno. Tá bom? Quem para os palestinos internos é o Shabak, não é Mossad. Mossad é fora de solo israelense. Então, esse policial começa, esse menino começa a trabalhar no Shabak e começa a treinar ele tudo. E o maior treinamento que ele precisa passar é: se um dia você for capturado, você tem muito segredo, você não pode abrir a boca. Ele aprende a apanhar, aprende a ser torturado, aprende tudo. E você não pode dobrar. E ele faz treinamentos disso sem fim, sem fim, sem fim. Até que um bom dia, o menos esperado acontece. O que ele mais foi treinado? Esse homem do Shabak está andando na rua, justo num lapso de momento que ele não estava seguro, aparecem 4 árabes, põe a mão na boca dele, amarram a boca dele, enfiam ele num porta-mala de um carro e ele foi sequestrado. Ele não sabe onde ele está. Ele acorda dia seguinte com uma pancada forte na cabeça e começam falar em árabe, ameaçar ele, fala que a gente sabe que você entende árabe, tá bom? A gente sabe que você é do Shabak. A gente quer segredos de Estado. E o homem está treinado, falou que não vou falar nada. E começam a torturar ele. Ele começa a apanhar, começa a ser torturado sem fim, esse homem do Shabat. E assim vai durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. Apagam tudo, jogam ele no chão, chutam ele e desaparecem. Ele passa 3 dias e 3 noites sendo torturado sem fim. No segundo dia e meio, ou seja, ele está indo para o terceiro dia. Chega o pessoal do Shabak com uma foto. O pessoal, os árabes, chegam com uma foto. Fala: você reconhece eles? Essa é tua linda esposa e teus 4 filhos. Você tem 12 horas para abrir a boca. Porque se você não abre a boca em 12 horas, essa mulher vai virar viúva e esses 4 crianças vão virar órfãos. Dão mais uns bons tapas, socos, tortura, que você quiser, e viram as costas e vem embora e deixa a foto na frente dele. E nesse momento eles mexeram com ele. Nesse momento eles começam a mexer com ele. Esse cara tá treinado, esse cara tá tudo, e ele tá 4 árabes em cima e falaram: você abre a boca, você tá livre. Você não abre a boca, você vai levar uma bala no meio da tua testa e você está morto. Tua esposa virou viúva e você vai ter 4 órfãos. Up to you, você escolhe. Você tem 12 horas que termina. Voltam depois de 6 horas. Antes de falar com ele, começa a dar uns bons chutes. Ele tá, já tá sangrando, já tá tudo. Ele não abre a boca, dá socos na barriga. Ele não abre a boca. Batem nele, fazem tudo que você quiser. Não abre a boca. Deu 6 horas. Em 6 horas, você tem tua última oportunidade. Depois de 2 horas, aparecem. Depois de 4 horas. E aí, coloca um relógio grandão na parede, marcando 5 minutos. Você tem 5 minutos para abrir a boca. Uma arma na. Desculpa, isso aqui é 1 hora antes. 1 hora antes. 1 hora antes. coloca uma arma na cara dele e fala: olha, é esse revólver que vai atirar em você. Você tem uma hora para abrir a boca. Se você não abre a boca em uma hora, coloca uma foto muito bonita da esposa dele com os filhos abraçados, falam: essa foto você já não está, vai ser a próxima foto da tua família. Você tem uma hora. E eles vão embora. E nesse momento ele começa a pensar: eu sou louco. Eu sou bobo! Abre a boca e acabou! Fala! Fala e acabou! O que você quer? Ele está ponto de quebrar. Ele está ponto de quebrar e ele começa a chorar. De repente, ele se apoia assim na parede e ele começa a escutar vozes dos árabes. Mas as vozes dos árabes, ele escuta que eles estão conversando em hebraico. Por quê? Ele se concentra. Eles estão falando em hebraico. Ele, num lapso de um momento, entende: opa, um minuto, um minuto, um minuto. Se eles estão falando hebraico, eles não são árabes, são israelenses. E se são israelenses, o que eles estão me fazendo? Isso aqui é uma prova. Isso é um teste. E se isso é um teste, eu tenho uma hora para subir de cargo. Eles chegam depois de uma hora, ele já estava quebrado, ele estava para abrir a boca. Está o relógio 5 minutos, 4h59. Ele leva mais um soco, ele leva mais um tapa. E aí já vai o primeiro tiro do lado dele. Falou: essa bala passou perto de você, raspando, porque a próxima é em você. E ele não quebra, ele não quebra. Tá marcando o relógio 5, 4, 3, 2. O árabe coloca a ponta nele. 1! Ele fala: eu não vou falar, pode atirar. O árabe abaixa a arma. Entram três generais do Shabak. Parabéns, você acabou de subir de cargo. Você foi promovido. Você é inquebrável. Você passou a prova. Como esse homem do Shabak passou a prova com tanta tranquilidade? Porque ele entendeu que é um teste. E se você sabe que é um teste, tudo fica fácil. Enquanto você acha que é inimigos te atacando, você quebra. Se você entende que é uma prova, que Hashem está te testando, você tem tranquilidade. Yonah, fala os Mefarshim. Ele tem tanta certeza que Hashem está testando ele, que ele está aqui para fazer pelos irmãos dele, ele consegue adormecer. Você só consegue dormir quando você está tranquilo. Uma pessoa que teve um dia muito agitado tem problema em dormir. Uma pessoa que está para uma operação forte acontecer o dia seguinte, financeira, ele não consegue dormir, ele precisa de pílulas para dormir. Uma pessoa que está passando um mau momento, uma pessoa que tem um casamento, uma pessoa que tem um bar mitzvah do filho, dia seguinte, é emoção, não consegue dormir, ou preocupação. Yonah se consegue dormir porque ele está 100% tranquilo. Yonah está 100% tranquilo. Ele tem certeza absoluta que Hashem está provando ele. E se Hashem está me provando, eu não tenho que me preocupar. Eu sei que isso vai terminar, não vai acontecer nada. O barco não vai quebrar, a gente não vai afundar. Eu vou receber o meu upgrade. Yonah, você é um navio fiel para tua nação. Esse é um caminho de se estudar. Tem Mefarshim que falam 100% ao contrário. 100% ao contrário. Yonah sabe que ele está fugindo de Deus e Yonah sabe que ele está errado. Yonah sabe que não tem como escapar de Deus. Então, o que que ele está preocupado? Você só fica preocupado quando você acha que tem o que fazer. Você grita e você faia. Quando você sabe que já era, já foi, acabou. O que ele vai fazer? Ele está tão tranquilo que sabe que é Hashem que manda no mundo e não tem o que fazer, que ele consegue adormecer. Mas Yonah entende que tudo isso que está acontecendo, ele é o culpado. Então ele vai para o fundo do barco, no mais baixo, para falar: Hashem, se você vai afundar esse barco, começa jogando água embaixo. No momento que você me matar, não tem necessidade de matar o resto do pessoal. Quando um barco começa a encher de água antes de afundar, então os andares para baixo se enchem de água. Yonah está consciente que ele vai se afogar, que ele vai se afundar. Hashem afoga primeiro e acabou. Só que aqui mudou o caminho. Como mudou o caminho? Vai cravar lá, Rava Chovel. Vai Omer lo. Aproximou dele o Rava Chovel e falou para ele: Malecha Nirdam. Yonah, que você está dormindo? Kum Kerai Elokecha, levanta, chama teu Deus. Ulai Tashel Elokim lanu velo noved. Rabotai, os Mefarshim falam. Os Mefarshim falam que um dos motivos porque a gente lê Yonah Yom Kippur é para ler esse passuk. Yom Kippur, na hora de Minchá, a gente já está cansado. O horário de Minchá, a gente está morrendo de fome. A gente está fraco. A gente está cansado. E já é um momento que você pode chegar na sinagoga e ver muita gente meio que o olho meio que fechando. Se a gente começa em Yom Kippur com todo vigor, Shacharit, você está com força, Musaf, você vai ficando fraco, mas você vai. Minchá é um momento que o pessoal está baixando a cabeça, está com dor de cabeça. E vem o Hazan no Balcoreit e lê isso. Malecha Nirdam, que você está dormindo? Você não vê que está tendo uma tempestade lá fora? Está terminando Yom Kippur. Kum kera elokecha. Sai rezar. Sai pedir para o teu Deus. Essa é a frase, uma das frases principais aqui, talvez, do Navi, que a gente precisa ler, que a gente precisa ler e precisa entender o que vai acontecer em, como chama, em Yom Kippur. Eu só pulei uma coisa que eu queria comentar. O Me'am Loes fala que por que jogaram todas as coisas no mar? Tem dois, a gente falou primeiro que era as Avodah Zarah que jogaram, mas o texto explícito é que jogaram as coisas dele, as roupas, as malas, o que eles tinham. O Me'am Loes fala que Ani Hashuv Kemet, né? Isso aqui é um conceito que a gente já sabe, de Hazalo, nossos sábios, que uma pessoa pobre é como se fosse uma pessoa morta. Então eles começaram a jogar toda a riqueza, todo o dinheiro deles no mar, querendo dizer, Deus, perdoa a gente já está como morto, a gente, todo mundo virou pobre, perdemos todas as nossas riquezas de uma vez. Mas isso não adiantou, porque não era Deus que queria matar eles, e sim queria fazer Yoná ir para onde ele ir. E aqui vem a pergunta óbvia. Yoná acorda. E agora vai começar, o que vamos fazer com Yoná? Yoná não tem então uma vez rezar. Por que Yoná não rezou? Yoná quer sobreviver. Yoná não quer morrer, tá bom? Yoná, ele tenta fugir de Hashem. Ele não se suicidou em nenhum momento. A gente vai ver que ele não tem intenção de se suicidar. Por que Yoná não começou a rezar? E aqui vem uma das maiores lições que a gente tem para a nossa vida. Yoná, ele está fugindo porque ele não quer que Hashem fale com ele. Yoná sabe que se ele começar a falar com Hashem, no momento que você tem tefilá, você se eleva tanto e você sobe num nível tão alto que você pode estar no meio do oceano, você pode estar cheio de Avodah Zarah. Se você fala com Hashem, Hashem fala com você também. E isso Yoná está tentando fugir. Ele tem medo, ele não quer Hashem falando com ele, ele tem medo de Hashem terminar a nevoar e ele ser obrigado a fazer. Então Yoná se recusa, ele não vai rezar. Vamos continuar aqui, vamos terminar o Perek por hoje, tá bom? Então vem aqui e eles vão fazer o que vamos fazer com ele. Vai o meu ish el reu lechu venapilá goralot venedá bexel miara azot lano veipilu goralot veipola goral al Yoná. Então eles começam a ver, não sabem o que fazer, e aí eles estão vendo que está tudo estranho, está tudo diferente. Yoná não reza, Yoná está tentando dormir. Então fala, olha, vamos ver quem que é a pessoa mal aqui. Tira um sorteio e quem sai, Yoná. Fala, não, a gente não vai matar uma pessoa por um sorteio. Faz um segundo sorteio, Yoná. Três sorteios seguidos, cai Yoná. Então eles já estão entendendo que Yoná tem uma coisa. Vemru elav agidal na lano bashel lemiara azot. Lano, me fala, o que está acontecendo com a gente? O que Deus está querendo castigar a gente por você? Mamelachtecha. O que é mamelachtecha? Qual que é o teu emprego? Quem é você? O que você faz? O Meam Tavô, de onde você vem? Martzecha, vem Mizea Amata. De que nação você é? Eles vêm para o Yoná e perguntam, quem é você? Vem o Yoná e responde uma das respostas mais bonitas que dá para responder. O Rav de Brisk, ele conta, em nome do Rav de Brisk, que uma vez ele viu um Yodi e perguntou para esse Yodi, perguntou, o que você faz? Ele falou, eu sou um advogado. Ele falou, não, o que você faz? Então esse Yodi respondeu de novo, não, eu sou advogado. Ele falou, não, o que você faz? Então o Yodi falou, o Rabino deve ser que não está escutando direito. Eu sou advogado, Rabino, advogado. O Rav falou, eu escutei já que você... O Rav virou para ele e falou, eu já escutei o que se ocupa, mas você ainda não me falou o que você faz. Eu não sou o que eu trabalho. Eu sou Yehudi. Vem Yoná e responde, Vayomer Alehem, Ivri Anohi. Eu sou um Ivri. Vet Hashem Elokei Hashamai Mani Yare. E eu temo o Deus dos céus. Asher asa et hayam ve et hayabasha. E agora Yoná chega e conta toda a história dele. Que ele está fugindo. E que Hashem quer castigar. E que não sei o que. Yoná chega e fala, olha, o único jeito de vocês se livrarem, me jogam no mar. Então, os primeiros os homens veiru anashim irag do lav amru elav mazot asida que do que anashim lefti Hashem boreach que gidlaem eles começam a ter temor de Hashem. Não é possível, tive todas as avodas ará, nada ajudou, a gente jogou tudo no lixo, e uma pessoa pega tranquilidade e fala que é por causa de Hashem, ele está tranquilo. Eles começam a ver loucura, amru elav, eles perguntam Yonah, se você é um navio de verdade, o que a gente pode fazer para acalmar? Vai omer aleem saun veitiru nelayam, me carrega e me joga no mar, vai estocaiam aleichem que odeia niki bishel sheli asara gadol azelechem, me joga no mar. Falou um minuto, te jogar no mar? Te jogar no mar? Falou sim, sim, sim. A verdade é que o primeiro que falou de jogar no mar foi o egípcio. Ele chegou e falou, joga, mata ele. Aí o capitão falou, não vai, ninguém vai matar ninguém aqui. Porque se Deus está bravo, que Yoná não está fazendo a vontade dele, imagine a gente matar um judeu? De jeito maneira. Então o egípcio já começa a cutucar o Yehudi. Então Yoná fala, realmente, me joga no mar. E eu me viro. Então eles chegam e falam, não, a gente não quer matar ninguém. Vai omer alehem, vai echteron anashim lashiv alei abasha, velo echlu, que a yam holech, vesuer alehem. Então a primeira coisa que eles falam, desculpa, a gente não quer matar ninguém. A gente não vai matar ninguém. Então quer saber? A gente tem uma ideia. Vamos voltar, vamos sair da tempestade e vamos voltar para Israel. Eles veem que eles não têm como sair. Então falaram, um minuto, se você está fugindo de Ninvê, vamos para Ninvê. Vamos entregar Yoná em Ninvê. Yoná fala, um minuto, eu não desço. Ninvê, eu não vou. Vocês querem, vocês me jogam no mar. Então, vai queru el Hashem, vai omeru an Hashem. Eles chamam Hashem e falam, Hashem, por favor, nada vada nefesh ha'ish hazeh. Vai ter além do dam naqui, que até Hashem que Hashem hafatz tassita. Deus, a gente não é assassino. A gente não quer matar. A gente está fazendo a vontade do que você quer, Hashem. Por favor. Então vem Yoná e fala, escuta uma coisa. O único jeito é vocês me colocarem no mar. Então aqui o Midrash conta uma coisa interessante, o Radak traz. Eles não querem acreditar que matar um ser humano é a solução. Então Yoná falou, quer saber? Amarra uma corda em mim. E solta essa corda. Então eles tiram Yoná do barco, para a tempestade num minuto. Hã? Parou! Puxam Yoná para dentro. Volta num instante. Não, um minuto. Não é possível. De novo soltam a corda. E aí Yoná coloca o pé já no mar. A segunda vez já precisa ir um pouco mais à frente. Parou a tempestade. Yoná encostou no mar. Só um minuto. Talvez agora Deus acalmou. Puxou ele de volta para dentro. Volta a tempestade. A segunda vez já até a cintura. Puxou de volta. Terceira vez já até em cima da cabeça. Devolvem ele e falam, não é possível, Yoná. Cada vez que tiram Yoná e colocam na água, para a tempestade. Trazem Yoná para dentro, volta a tempestade. Eles entendem que não tem outra coisa. Então eles chegam e falam, Yoná, o que a gente faz? Yoná falou, solta a corda. Falou, não, a gente não quer matar. Falou, quer saber, manda o egípcio soltar a corda. Manda o Mitzri. O Rav Hover falou, ninguém aqui vai soltar a corda. Falou, quer saber, se todo mundo soltar junto, a Alahá é que 10 pessoas juntas que fazem um ato, cada um sozinho não fez. Falou, Alahá, Alahá, a gente não quer brincar. Com Deus, a gente não tem o que fazer. O que a gente faz? Yoná falou, enquanto vocês não me jogarem, não tem. Falaram para Yoná, pula você. Falou, eu não vou me suicidar. Como assim? Yoná tinha amor pela vida. Eu não vou me suicidar. Para me suicidar, eu já nem saía de Israel e me suicidava lá. Eu não vou me suicidar. Então eles veem que não tem mais nada para fazer. Eles entendem que eles precisam fazer. Então vem Yoná e fala assim, vai suetená, vai telu elayam, vai amoda amizapo. O pastor antes, quando Yoná fala para jogar ele, falou, me carrega e joga. Então Yoná está pedindo, me carrega em cima da cabeça de vocês e jogar. Pergunta os meus pastores, o que Yoná quer aqui? Yoná valoriza a vida. Ele entende que se soltar ele, é mais rápido do que se carregar ele por cima da cabeça e jogar. E essa fração de segundo a mais de vida, Yoná valoriza. E Yoná fala de jeito maneira, eu quero até o último minuto de vida viver. E depois, se é isso que Hashem quer, é isso que eu vou fazer. Eles jogam Yoná no mar, tudo acalma. Tudo tranquiliza, tudo está normal. E eles não acreditam no que eles acabaram de vivenciar. Vairu anashim irag dolai tashem, vaisbechu zebach lashem, vairu nedarim. Os mefarshim falam que todo mundo que estava lá no barco se converteu ao judaísmo depois desse acontecimento. E o mais interessante que é, terminamos aqui, a gente vai ver isso já lá no Perek Dalet, essas pessoas vão terminar em Ninvê. E eles vão contar a história de Yoná. E eles vão ver o próximo passo de Yoná entrando na barriga da baleia. Apesar de Hashem, vamos falar isso no próximo shiur. Tá bom? Então, quando Yoná vai chegar em Ninvê, o pessoal já contou a história de Yoná. O pessoal já contou a história e ninguém está acreditando. E eles escreveram fato a fato. Quando vamos ver essa pessoa viva, esse daqui é o maior choque do pessoal de Ninvê que vai fazer eles acreditarem. Tá bom? Então, Bezat Hashem, hoje fizemos um Pereg Alef. E Bezat Hashem, vamos continuar. E acho que em dois shiurim a gente sim termina. Hazak u Baruch.